Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a audição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, com a presença do Sr. Presidente, Dr. Luís Vieira Duque, e do vogal da direção da Comissão Executiva, o Dr. João Martins, a quem, em nome da Comissão, Sr. Presidente e Sr. João Martins, dou as boas-vindas, e, no caso do Dr. Luís Duque, também um sítio onde já conhece, onde já foi também um par entre pares, e, portanto, está completamente à vontade, sentindo-se em casa, nesta casa que é de todos, mas que, no seu caso, também já foi mais ativamente sua. Sr. Deputado Laurentino Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para fazer a apresentação do requerimento que pede a presença da Liga Portuguesa de Futebol. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Dr. Luís Duque, Sr. Dr. João Martins, muito obrigado por terem comparecido a esta solicitação que o PS fez na Comissão. À semelhança de outras solicitações que não só o PS tem feito nesta Comissão, para ouvir entidades do desporto, para nos permitir fazer uma avaliação sobre um problema que tem sido notícia, infelizmente, nestes últimos dois meses, fruto de um conjunto de diligências de investigação feitas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, junto de um conjunto de clubes de norte a sul do país, para verificação da regularidade de presença em Portugal, sobretudo, de jovens nas classes de júniores ou juvenis, portanto, jovens de menor idade, oriundos de países estrangeiros não comunitários e, portanto, carecendo para a sua presença em Portugal ser legal de um conjunto de verificações que a lei obriga. Essa situação significa, porventura, por aquilo que tem vindo a ser público, situações de profunda degradação das condições de dignidade de um conjunto não pequeno, de jovens em Portugal a propósito do desporto e a propósito do futebol, e, portanto, incumbe não apenas às autoridades públicas, mas também às autoridades desportivas, zelar para impedir ou tentar evitar que essas situações ocorram e que prossigam. É claro que estamos perante uma questão que se desenvolve em dois planos. O primeiro é o plano da intervenção da autoridade pública, nomeadamente a autoridade de fronteira, que, cumprindo a sua obrigação, zela pelas condições de entrada em Portugal e de presença em Portugal dos cidadãos e, portanto, também desses cidadãos. E é ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que incumbe essa função. Como, aliás, dizia o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol quando esteve aqui numa audição, nós não somos polícias. Pois não. Os polícias são o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que têm a obrigação e têm procurado cumpri-la, tanto quanto é nosso conhecimento, fazendo as diligências que têm feito. Mas, quando esses cidadãos que estão em Portugal e que entram e que, entrando ilegalmente ou ficando depois de entrar em condições de ilegalidade, porque também acontece frequentemente, é isto mesmo que acontece, depois de entrarem com visto de turista, passado algum tempo, ficam em situação de ilegalidade e, portanto, ou a regularizam ou são convidados a sair ou forçados a sair. Mas esses cidadãos, quando eles entram em Portugal com visto de turista ou com entrada de turista e se destinam ou vêm com o objetivo de jogar futebol, de praticar desporto em Portugal, nomeadamente futebol, fazem-no em duas áreas ou em dois planos, ou no plano profissional, envolvendo por isso e estando por isso nas duas ligas profissionais, da primeira e da segunda liga, ou no plano não profissional, envolvendo os outros campeonatos. Ora, eu suponho, não julgo não me enganar, dizer que quanto mais se sobe no ranking das competições, menos casos destes acontecem, porque os clubes têm outras condições, outras exigências, outras obrigações e os riscos também são maiores e com certeza que os clubes não querem correr esses riscos e, portanto, eu admito, não tenho ainda números para dizer que isso é assim mesmo, mas suponho ser verdade que na Liga, no âmbito da Liga de Futebol Profissional, Primeira e Segunda Liga, sejam muito menos casos do que aqueles que acontecem no resto do futebol nacional, seja o futebol de campeonatos nacionais, seja de campeonatos distritais. Não obstante isso, no final do passado mês de março, o CEF fez mais uma volta por clubes, nessa altura 16, envolvendo clubes das ligas profissionais, e em cerca de 100 atletas que identificou, encontrou 37 situações de irregularidade. Isto estou a ler números de um comunicado do CEF de 26 de março. Em 103 atletas encontrou 37 situações de irregularidade, 8 com permanência ilegal, alguns convidados a abandonar o país e outros convidados a regularizar a situação. E dizendo nesse mesmo comunicado que o CEF iria fazer a avaliação da situação contravencional de clubes relativamente a isto. Ora, o que eu pretendia da Liga de Futebol Profissional, se a Liga tiver elementos para poder nos oferecer, era se tem consciência, se tem conhecimento desta investigação do CEF, se o CEF transmite à Liga os resultados destas investigações, se a Liga, junto dos seus clubes, faz alguma diligência, ou, já agora, em termos gerais, se nas inscrições, nos contratos de trabalho profissionais, que, termino só esta frase, Sr. Presidente, se nos contratos de trabalho profissionais que a Liga recebe dos seus atletas, está a condição da situação legal em Portugal. Não quero falar de casos concretos, um deles deu até um pouco nas vistas tempos atrás, por causa de umas viagens de carro e de avião, mas não quero falar de casos concretos. Quero que o Sr. Presidente, em nome da Liga e do global dos clubes, se nos dá alguma informação, se a tiver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Presidente da Liga, tem a palavra por 10 minutos.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, estamos com falamos muito aqui presente nesta comissão. E antes de ler aqui uma curta declaração, gostava só de dizer duas questões prévias. Nós, deputados, sentimos a obrigação de colaborar nesta matéria, porque apesar de não sermos polícia, temos poderes públicos delegados e nesse âmbito, obviamente, que somos também parte interessada na resolução desta questão. Também gostaria de dizer que em relação aos casos, falou neste caso agora, para tranquilizá-lo, o caso, nós fomos logo inquirir do assunto e está resolvido, está estabilizado, está com a alteração de residência e tem contrato de trabalho esportivo. E dizer também que muito antes destas questões surgirem a público e de várias proporções tiveram em termos mediáticos destas investigações e inspeções levadas a cabo pelo CEF, já nós trabalhávamos muito perto do CEF, pelo menos desde 2013 que nós temos um protocolo e que nós temos uma ligação muito próxima para prevenir, de certa forma, para monitorizar casos destes, até também no interesse dos próprios clubes das competições profissionais. Sr. Presidente, permitisse-me ler aqui uma pequena declaração de entrada. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a que tenho a honra de presidir, organiza, nos termos da lei e dos respectivos estatutos, as competições de futebol profissional em Portugal, designadamente a Liga NOS e a Segunda Liga, e que são disputadas por sociedades esportivas, a que, por facilidade de expressão e fazendo jus à longa tradição, me referirei como clubes. Para participar nestas competições, as únicas sobre as quais posso falar com propriedade, os clubes celebram com os atletas que pretendem integrar nos seus plantéis um contrato de trabalho desportivo ou um contrato de formação. Para que estes jogadores contratados possam efetivamente participar nos jogos das competições profissionais, os respectivos contratos devem ser registados na Liga e na Federação e apenas nas seguintes categorias: séniores, a partir dos 19 anos, depois júniores A e júniores B. Do universo de 190 jogadores da categoria júnior, e estamos a falar aqui de idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos, cujos contratos se encontram listados na Liga, a grande maioria, 138, é oriunda de Estados-membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu. Assinala-se, ademais, que dos jogadores oriundos de outros Estados, apenas um é menor. E há muito sensibilizada para o tema que nos traz a esta ilustre Comissão Parlamentar, a Liga, ao longo dos últimos anos, tem vindo a procurar intensificar a cooperação com as entidades envolvidas no processo de entrada de jogadores estrangeiros no nosso país. Essa atuação
tem visado desburocratizar e melhorar os processos, sempre sem descurar o rigoroso cumprimento da legislação nacional e atenta à nossa particular apetência à legislação desportiva internacional. Foi com este desiderato que, em maio de 2013, a Liga e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras celebraram um protocolo homologado pelo então titular da pasta da Administração Interna, através do qual, conjuntamente, estabelecemos mecanismos de cooperação destinados a facilitar a comunicação e articulação entre as duas partes, assumindo a Liga a condição de ponto de contacto do SEF com o conjunto dos clubes. Uniformizamos e agilizamos o procedimento seguido pelos clubes profissionais de futebol para a obtenção de autorizações de residência para os jogadores que contratem. Criamos canais expeditos de comunicação entre a Liga e o SEF, destinados exclusivamente à comunicação relacionada com o processo de tratamento da situação documental de jogadores de futebol estrangeiros, nomeadamente por via eletrónica. Na prática, tal mecanismo permitiu que os clubes nossos associados tivessem acesso, por via da Liga, à possibilidade de acionarem o pedido de autorização de residência de respectivos futebolistas profissionais de uma forma bastante mais célere e menos burocrática. Esse resultado foi obtido no estrito cumprimento da lei, sem tratamento favorável, em consequência da melhor organização dos processos, que naturalmente facilita o trabalho do SEF. Mais recentemente, tivemos a oportunidade de reunir várias vezes com a Direção Nacional dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, a fim de, em conjunto, avaliarmos a execução e implementação do protocolo e equacionarmos a necessidade de potenciar e melhorar a cooperação entre as duas entidades. Desses encontros resultaram as conclusões que passo a resumir. Necessidade de uma comunicação mais expedita entre as várias direções regionais do SEF e a Liga. E para atingir plenamente esse objetivo, não deveremos bastar-nos com a indicação dos endereços por eletrónico, mas deveremos designar um interlocutor de cada parte e partilhar os respectivos contactos. As vantagens desta maior integração são inegáveis de parte a parte. Desde logo a Liga ficaria em condições de preventivamente suscitar ao SEF as eventuais dúvidas dos clubes. Como o SEF veria facilitada a interpelação dos associados da Liga, sempre que detectasse alguma deficiência nos processos apresentados, socorrendo-se da nossa estrutura e conhecimento empírico da realidade dos clubes. Nesta linha, entendemos possível obter um significativo ganho de eficiência, caso os processos remetidos ao SEF através da Liga, nos termos do protocolo, sejam integralmente tramitados através da Liga, ou seja, que eventuais comunicações subsequentes sejam metidas aos clubes pela Liga ou, pelo menos, com conhecimento à Liga. Entendemos ainda útil aumentar a utilização dos mecanismos previstos no protocolo por parte dos clubes, o que apenas conseguirá comprovando que a concessão das autorizações de residência é substancialmente mais célere por esta via. Esse objetivo poderá implicar a criação de uma equipa especial no seio do SEF, maior transparência do procedimento e uma resposta rápida às dúvidas suscitadas. Conclui-se, por fim, que a legislação vigente pode ser melhorada e adaptada às exigências das competições esportivas. Os clubes, sobretudo aqueles que participam em competições europeias, Liga dos Campeões, Liga Europa, têm prazos perentórios por vezes muito curtos para procederem ao registro de contratos, sob pena de não poderem utilizar os jogadores. Tais prazos verificam-se, frequentemente, absolutamente inconciliáveis com prazos extensos da concessão dos vistos, entre 1 a 2 meses. Sucede que a Liga está em fase avançada de implementação de uma plataforma informática para a inscrição de jogadores e registro dos correspondentes contratos. Essa ferramenta informática foi projetada de modo a permitir a comunicação com entidades terceiras. Concretamente, será configurável a integração dessa plataforma com o sistema informático do SEF, solução que entendemos prosseguir os objetivos de celeridade, transparência e cumprimento da lei, e merece ser estudada. Numa perspectiva de comparação de experiências europeias, observe-se que em outros países, nomeadamente Alemanha, Espanha, França e Itália, o jogador imigrante é objeto de um tratamento que toma em linha de conta as especificidades da prova da profissão que exerce. Em poucos dias o visto de residência para trabalho é emitido, sendo posteriormente, mas com menor urgência, remetido o título definitivo de residente. A Liga não pretende um tratamento privilegiado para o futebol profissional e os seus praticantes. Longe disso. O que se visa é que o SEF seja apetrechado com um quadro legal que lhe permita ter em consideração as especificidades da atividade futebolista profissional. Não somos originais ao assinalar que apenas tratando de forma igual o que é igual e diferentemente o que é diferente, se poderá cumprir o duplo conteúdo do princípio da igualdade. Na Liga, estamos comprometidos com a transparência e credibilidade do nosso futebol. Nessa conformidade, estamos dispostos e desejamos a implementação de todas as ferramentas que permitam dissipar qualquer possibilidade de exploração de jovens jogadores estrangeiros. A Liga não está no futebol para injetar responsabilidades. Prova disso é o trabalho já feito e em curso, no sentido de assegurar que no âmbito do futebol profissional não há jogadores estrangeiros ou nacionais vítimas de exploração e que todos os atletas que participam das nossas competições cumprem os requisitos legais de entrada e permanência no território nacional. Estamos certos de não exigir aos outros mais do que a nós próprios, ao manifestarmos a expectativa de que todas as entidades envolvidas nesta matéria sintam o peso da responsabilidade, a humildade e a sensibilidade para podermos, em conjunto, proteger o futebol português, continuando a proporcionar aos nossos cidadãos grandes alegrias e grandes momentos de emoção. Acrescentava, Sr. Presidente, Srs. Deputados, só uma ideia de que, do número de jogadores estrangeiros, não sei se já foi facultado, que jogam nas ligas profissionais em Portugal, nós temos 1.271, dos quais 800 são países membros da União Europeia, do resto do mundo estão mais 471, sendo que desses 283 são do espaço da grande lusofonia, Brasil, Guiné, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e os outros do resto do mundo. Tenho também comigo aqui o Dr. João Martins, que nesta altura acompanha a nova comissão que está a implementar o novo regulamento dos intermediários, que é uma matéria também sensível, tem a ver com este assunto, e que ultimamente também tem acompanhado um grupo de trabalho instituído na Federação, com a Liga e o Sindicato, para com o SEF ajudar a ultrapassar as questões resultantes da permanência de eventualmente ilegais em Portugal. Estamos à vossa disposição para qualquer pergunta mais queiram suscitar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Dr. Luís Duque. Se achar bem e se entender, pode deixar ficar junto da mesa da Comissão a intervenção que acabou de fazer e os dados sobre o número de jogadores que acabou de informar.
E
o protocolo facilitaria depois para todos os deputados dos diferentes grupos parlamentares. Vamos então passar agora a uma ronda pelos diferentes grupos parlamentares. Tenho inscritos do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do CDS o Sr. Deputado Artur Rego e do Partido Socialista o Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Presidente da Liga e agradecer por estar aqui hoje connosco. Nós todos já percebemos que a dimensão económica do futebol e da sua indústria tem uma importância em muitas outras coisas que vão acontecendo no meio desse contexto. Nós, já aqui foi referenciado, vários casos que vieram a público, levaram-nos a nós e outros grupos parlamentares a fazer um conjunto de audições para percebermos melhor quais são os reais problemas e também podermos ver se podemos ter alguma intervenção que possa ajudar a melhorar a forma como funcionam estes processos em Portugal. Há aqui uma palavra inicial de valorização do SEF e que eu penso que também é importante quando as instâncias funcionam e isso é positivo e, portanto, neste caso é devido a uma ação do SEF que este assunto salta para podemos dizer, para a opinião pública. É verdade e todos sabemos que há aqui questões que têm a ver com contratos de trabalho duvidosos, que sobretudo em ligas, em campeonatos que não profissionais, a questão de clubes que funcionam quase como barrigas de aluguer, a questão das apostas ilegais ou combinadas também é um assunto que está associado a este tipo de situação. Então, há vários casos preocupantes, alguns deles que vieram a público também, que têm a ver com uma questão mais, até podemos dizer, da área social. E, portanto, são vários os números que existem e que foram já até revelados muitas vezes pela comunicação social, do valor médio que é avançado para algumas famílias para conseguirem colocar os seus filhos aqui em Portugal, a quantidade de atletas que de países africanos que todos os anos emigram para a Europa. E, portanto, entrando em questões mais concretas, Queria-lhe fazer algumas perguntas. Já fez referência a várias das iniciativas que têm tomado relativamente a melhorar e à interligação que têm com o SEF e para resolver até alguns dos problemas que têm em termos de prazo dos contratos. Mas há aqui duas ou três coisas importantes que era importante saber a vossa opinião. Recentemente a FIFA alterou a forma como são regulamentados os agentes e muitas das queixas também passam através dos agentes. Gostaria de saber a vossa opinião sobre esse assunto. A Federação, a última vez que cá esteve, fez referência à alteração dos regulamentos e até nos deixou se expressa essa proposta suficiente. A segunda nota tem a ver com a questão de se os dirigentes que nestes processos, que neste momento estão em processo judicial, se algum dele for, algum dirigente for condenado, se têm previsto nos vossos regulamentos alguma forma de fazer com que pessoas que se comprove que não tiveram uma conduta correta, que sejam afastadas, pelo menos durante algum tempo, do mundo do futebol. A terceira nota tem a ver, perguntar se ao nível das vossas instâncias mais europeias, se já têm feito algum trabalho no sentido de tentar também articular para tentarmos ajudar a resolver estes problemas e as questões que são colocadas. Não sei se têm feito algum trabalho, era importante também percebermos sobre isso. E, portanto, eram estas basicamente as questões que tínhamos e, portanto, também nós estamos disponíveis, pelo menos o grupo parlamentar do PSD, para ajudar se existir também da vossa parte alguma sugestão no sentido de poder melhorar ou evitar que este tipo de situações que foram já referenciadas e que são de caráter público possam ser alteradas. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, meu nome pessoal, em nome do Grupo Parlamentar, cumprimento o Sr. Luís Duque, Presidente da Liga, e gostaria de dizer o seguinte: eu penso que à partida logo aqui temos de fazer uma pequena destrinça naquilo que se está a passar entre o que é a Liga e a realidade da Liga altamente profissionalizada e o que é, e aquilo que é a realidade e o restante panorama do futebol português. Como o Sr. Presidente muito bem disse, a Liga está devidamente organizada nos seus estatutos, nos seus regulamentos, na forma extremamente profissional e exigente como lida com estas matérias. Também os clubes que integram a Liga, na sua generalidade, são clubes, e chamamos de clubes, como também o Sr. Presidente disse, mas são sociedades anónimas, também profissionalizadas e que, em maior ou menor grau, com maior ou menor qualidade, também têm este controle, até porque têm uma responsabilidade muito superior à mera associação amadora e consequências gravosas. Aliás, quanto mais não seja, pela obrigatoriedade que têm de publicidade das contas e demonstração de resultados, etc. Portanto, há um controle muito mais exigente no mundo que é tutelado pela Liga do que no restante mundo do futebol em Portugal, tutelado pela Federação Portuguesa de Futebol. Eu, quanto a isso, não tenho grandes dúvidas e acho que não se deve fazer confusão. E, aliás, os números que o Sr. Presidente aqui trouxe são elucidativos. Tanto os números concretos como aquilo que nos relatou aqui e que informou relativo ao protocolo que já está implementado com o CEF e à colaboração que estão a ter com o CEF já desde 2013, portanto, muito antes de agora ter sido tornado público e conhecido publicamente pela generalidade das pessoas que existia este problema, embora quem estivesse dentro do fenómeno desportivo pudesse ter dele conhecimento, e a Liga tinha, e já em 2013 celebrou este protocolo. Mas quais são as questões que se põem aqui e que eu gostaria de ouvir a Liga, e especificamente o Sr. Presidente, o setor que o acompanha, é que, sendo a Liga esta realidade profissional um bocado à parte do restante panorama, o facto é que há vasos comunicantes, não é? Porque a Liga recebe, através dos seus clubes, dos clubes que andam nas competições profissionais, recebe atletas que vêm das competições amadoras. E muitos dos quais, ou alguns dos quais, poderão ter por trás da sua chegada ao panorama do futebol português um trajeto semelhante a este. E, portanto, eu gostaria de saber, era da Liga, dado que os mundos, sendo diferentes, não são compartimentados, comunicam qual tem sido, se é que tem havido, o diálogo entre a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol acerca destas matérias. Se há um trabalho conjunto, qual é a posição que, perante a Liga, a Federação Portuguesa de Futebol tem tomado nesta matéria. Outra questão que se punha é a questão da alteração do regime dos agentes, sabendo nós que o futebol profissional que a Liga tutela em Portugal é olhado por muita gente quase como um eldorado, até pelo dinheiro que movimenta, como uma escapatória, uma possibilidade, uma meta a atingir para fugir a situações de pobreza, de miséria, digamos, e para ascender social e economicamente na vida. E muitos destes jogadores que vêm para Portugal para o futebol amador vêm com o fito último de se profissionalizarem e de chegarem à Liga. E, portanto, aqui também gostaria de saber se tem havido algo quanto ao controle da entrada destes jogadores e à verificação, quando eles são inscritos por algum clube que milite nas competições profissionais, do seu passado e da forma como ele cá chegou. Outra questão que eu também gostaria de pôr e que é relevante é que resulta destas audições que temos tido que há queixas quanto à definição do estatuto de amador. O que é o amadorismo versus profissionalismo? Porque o que aqui foi dito por outras entidades foram ouvidas é que, de facto, nas chamadas ligas amadoras paga-se. Não há contratos de trabalho, o Sr. Presidente frisou aqui muito bem que é obrigatório o registro do contrato de trabalho na Liga, não há nenhum jogador que esteja sem contrato de trabalho, nas outras, profissional, com o estatuto profissional, nas outras competições e nos outros clubes, sob a égide da FPF, há um estatuto de amador muito lato e muito indefinido, que permite que haja jogadores que, na prática, irei concluir, Sr. Presidente, pela remuneração, seja pela carga de trabalho, seja pela dedicação exclusiva, são para todos os efeitos profissionais e, no entanto, não têm um contrato de trabalho. Eu gostaria de saber qual era a posição da Liga sobre esta questão do estatuto do amador em Portugal e se não entendem que, até para bem da própria Liga e das competições em Portugal, que o mesmo deveria ser revisto e tornado mais transparente e mais claro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Sr. Deputado Laurentino Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma declaração com duas notas essenciais. Primeiro, registar com muito agrado a declaração que o Sr. Presidente da Liga aqui nos deixou e que nós esperávamos que acontecesse, que é de assumir, em nome da Liga, o papel que a lei lhe confere, de, enquanto entidade privada dotada de poderes públicos, de ser sua obrigação e dever, de a par das autoridades públicas, também zelar para o cumprimento da lei e da dignidade da pessoa humana em Portugal. A segunda nota, também de agrado, é de, no que respeita à relação da Liga com o SEF, na sequência do protocolo firmado em 2013. Nós também entendemos que a especificidade do futebol profissional, não do outro futebol, mas do futebol profissional, e a rapidez com que as transferências ocorrem, os espaços curtos de tempo para consumar essas transferências, exigem que a autoridade pública colabore com as autoridades esportivas para tornar não ilegal, mas agilizado esse processo. E, portanto, vejo com muito bons olhos essa boa relação e esse trabalho. Isso implica também que a relação de cooperação entre o SEF e a Liga aconteça aos mais diversos níveis. Neste caso concreto, e posta esta declaração, Sr. Presidente, volto ao que disse para concretizar. O comunicado do SEF, eu não conheço mais nada a não ser esse comunicado, diz quais são os clubes onde foi feita essa investigação e diz que encontraram 37 situações irregulares. Diz que 2 foram mandados abandonar o país, 8 foram considerados em período de pré-abandono, outros foram notificados para se regularizar. O Sr. Presidente referiu a Ampassan o caso de um mais visível, mais conhecido, que já está resolvido. Mas eu queria, Sr. Presidente, pedir-lhe, e não é para que cometa nenhuma inconfidência, o seguinte: o CEF informou a Liga de quais eram os atletas e os clubes que estavam em situação irregular depois desta investigação? Ponto 1. Estes casos, essas situações foram apreciadas pela Liga? Ponto 2. Houve alguma sanção ou alguma consequência dessas irregularidades ou dessa constatação? Ponto último. Estão regularizados estes 36 casos, se o 37º, como o Sr. Presidente disse, já está, ficam ainda 36? Estas perguntas, se o Sr. Presidente pudesse respondê-las de forma, eu não direi minuciosa, porque nem estou a pedir os nomes das pessoas, nem dos clubes, mas estou a pedir os números, seria útil para o trabalho que nós estamos a fazer aqui na Comissão, sendo certo que o nosso essencial do nosso trabalho é voltado para outra área que não é do futebol profissional, onde estes casos são de facto muito mais gritantes, porque no futebol profissional, não obstante poder haver irregularidades, é possível, é admissível, é normal que esses jovens tenham alguma proteção, porque são jovens que estão num patamar diferente e, portanto, nunca passarão por uma vida desgraçada, como alguns passam em outro tipo de escalões do futebol. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Dou a palavra agora ao Sr. Presidente da Liga, ou ao Dr. João Martins, se assim o entender. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu começava por tentar responder a essas questões, depois o Dr. Martins irá complementar. E, evitando aqui, não sendo como ordem das intervenções, até porque algumas das questões têm quase que se cruzam, se calhar começava já pelo fim, Sr. Deputado Laurentino Dias. Nós não temos informação de qualquer tipo de informação, não sei se é matéria de segredo de justiça, do resultado dessas investigações que foram feitas, até porque nós, a única informação que eu tenho pública é do atleta do que falei e fui verificar. Não tenho mais alguma informação. Temos esta antiga colaboração e que tem sido frutuosa, mas mesmo neste quadro não tivemos. E não sei qual é o impacto que tem tido outro futebol profissional, de quem estamos a falar, e gostava de saber, até para ver o que é que falhou aqui neste nosso pequeno controle, onde é que nós podemos melhorar os procedimentos para que tal não aconteça. Isso será para nós essencial para até melhorar procedimentos e eventualmente alterar regulamentos. Por enquanto não tive. Aliás, há bocado recebi a referir também na intervenção inicial, que nós temos uma plataforma informática para a inscrição de jogadores e gostaríamos de abri-la ao CEF em determinados níveis para que o CEF tenha um conhecimento ao dia, à hora e permanente de quem são os atletas estrangeiros inscritos no futebol profissional, seja com contratos de formação, seja com contrato já de trabalho. Portanto, aí penso que não escaparia nada. Mas sobre como isto se processa no futebol profissional e realmente não tem um impacto, tenho a certeza que terá no mundo do futebol amador, que é muito maior e digamos, muito menos escrutinado, não tem uma coisa a ver com outra. O que é certo é que, dando um exemplo, uma primeira abordagem num jogador estrangeiro que chega, que venha para Portugal, que venha à experiência, que venha a treinar, que venha a fazer exames médicos, normalmente eles entram com visto que ou lhes é facultado, porque nós temos acordos especiais na origem, ou nós próprios mandamos uma carta a convidar para virem treinar. Mesmo assim, no dia em que ele chega, o aeroporto ou ponto de entrada, é avisado o CEF, este atleta vem para isto, está cá connosco. Treina, fica, faz contrato de trabalho, avançamos para a residência. Volta, não fica, imediatamente é informado o CEF de que ele não ficou. Desde este dia que este senhor não está cá, não está mais ao nosso serviço, portanto, irá regressar ou tem condições de regressar. Depois o atleta profissional faz o seu contrato de trabalho e aqui é que nós também tentamos agilizar alguns procedimentos com o CEF, de forma a que, e eu penso que algumas situações podem ter a ver com isso, que mais tarde não haja irregularidades, que pode ter a ver com documentação que não entrega a tempo, pode ser atrás de um envio de documentação, pode ser situações destas, daquelas que são facilmente, de resolução fácil e que não sejam, que não abram portas para termos, enchermos e encostarmos isto com mais atletas ilegais. Dos atletas que vêm dos clubes amadores, o procedimento interno nos clubes é o mesmo. E nós pretendemos também, com este protocolo
e até pelo facto deste bom entendimento com o SEF poderá levar a que todos os procedimentos haja aqui ou uma aceleração, sejam mais celos, levar os clubes a centralizar na Liga todo este procedimento. E, de certa forma, aí já temos um maior controle. E das informações que trocamos com o SEF e da disponibilidade que nós damos, da disposição que damos ao SEF, da consulta da nossa plataforma, mais facilmente será detectado alguma situação irregular. Há clubes ainda que se dirigem diretamente aos serviços, grande parte deles fazem-no através da Liga e é possível também acompanhar. Nós chegámos a avaliar até a hipótese, mas depois não era, não permitimos que não seria razoável, inclusive é de nós próprios podermos ter algumas sanções nos nossos regulamentos se encontrarmos algum atleta numa situação que não esteja ainda regularizada. Mas, normalmente, ele, a partir do momento em que faz o seu contrato de trabalho, está em condições, está legalizado, não valeria a pena, digo eu, assumir esse de soluções tão drásticas. Falou-se também aqui, um bocado ao lado, na questão dos resultados viciados, que posso dizer aos seus deputados. Nós, nos nossos regulamentos, temos mão pesada. Se for apanhado algum dirigente ou algum atleta, o clube é excluído das competições profissionais imediatamente e os dirigentes têm sanções também gravosas. A legislação é recente, embora já as postas há muito que são praticadas, isto em Portugal, mas estamos também, aqui também estamos em pleno diálogo com as autoridades competentes para começar já a monitorizar situações que possam conduzir ou que levem a concluir que poderá suceder, poderá haver já nesta altura ou poderão estar a acontecer algumas situações destas irregulares. E isso temos de ter algum diálogo com as autoridades competentes e parece-me que há uma investigação que está a ser feita. Sobre a questão dos intermediários, da nova regulamentação, também eu pedi ao Dr. João Martins que desse mais alguns esclarecimentos sobre essa matéria.
Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se calhar começando pela intervenção e pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Dr. Paulo Cavaleiro, referiu que hoje estamos aqui, se calhar por causa da ação que o SEF tomou e que foi tornada pública. Portanto, é isto que levou, se calhar, a que isto fosse um motivo de preocupação de todos nós e que desenvolvêssemos trabalho de forma a evitar que se repita, principalmente, as situações de tráfico humano, que isso é que é realmente preocupante. E, embora a Liga não tenha realmente problemas graves a este nível, acho que podemos mesmo dizer, não temos este tipo de problema no seio das sociedades esportivas que fazem parte da Liga ao nível do tráfico humano, poderão existir eventualmente situações de irregularidade na obtenção do visto, mas não é isso realmente que é preocupante. Eu acho que a Liga tem, não deixa de ter no seu papel social e também no exercício dos seus poderes públicos delegados um papel de prevenção geral, de colaborar com a Federação, colaborar com o SEF, neste caso também com o sindicato que está envolvido neste grupo de trabalho já constituído, em ações de junto dos clubes, junto da opinião pública, porque nós sabemos que se tomarmos uma iniciativa, naturalmente que ela é tornada pública, porque a Liga, desenvolvendo uma ação quer de formação junto dos seus clubes. Muitas vezes até podemos considerar que ao termos como interlocutor direto os nossos clubes, estamos a sensibilizar todo o país, todo o futebol, e estamos a aparecer na imprensa desportiva, nas televisões, com este tipo de ação que tem um efeito não só de sensibilização, mas também de dissuasor em relação àqueles que pretendem, e nós sabemos que existem situações que penso já foram aqui afloradas anteriormente, de situações de tráfico humano, em que há uma promessa a alguém num país qualquer, onde é pago um valor para vir para o tal Eldorado e, na verdade, chegam cá e não vêm praticar futebol. Vêm para, espaços quase em que estão presos dentro de umas instalações. Provavelmente poderão tentar ver se têm ou não têm jeito para jogar futebol, mas, acima de tudo, o que teve aqui por trás foi um negócio que levou a um pagamento no país de origem, que depois são abandonados cá em Portugal. Portanto, não tem nada a ver com desporto, não tem nada a ver com a atividade esportiva. Utilizam este mecanismo ou esta, esta tentativa de lhes prometer algo ao nível do futebol. O futebol em Portugal é uma atividade de sucesso, é uma plataforma, não só cá, mas depois também como plataforma para, o resto da Europa, e, portanto, é aliciante, se calhar, fazer negócios nesses países de origem. E depois cá são abandonados e entram muitas vezes, se calhar, pelas fronteiras terrestres, não, nem chegam via aérea, portanto, mas aí, se calhar, estas ações que nós vamos desenvolver juntamente com o CEF serão muito importantes para alertar a população, se calhar alguns perceberem que há algo ali ao lado parecido com aquilo que está a ser falado, que não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com a Federação, não tem nada a ver, muito menos, com a Liga, e, portanto, mas estamos aqui também para, participar nesta luta que é de todos nós. Em relação ao regulamento dos intermediários, era bom distinguirmos os tais agentes que trazem estes pseudo-atletas para cá, em que é puramente tráfico de pessoas, com a nova figura do intermediário que agora surge no âmbito da alteração que houve na FIFA, que terminou com aquilo que era conhecido pelo agente de jogadores, na nossa lei, empresário desportivo, e criou um regulamento mínimo, isto a FIFA, que permite que agora já não seja necessário haver uma formação por parte destes agentes que pretendem exercer a atividade de intermediário. Daí ter havido a necessidade, e a FIFA constituindo nesse regulamento um conjunto de direitos e deveres mínimos, permite às federações estabelecer um conjunto de regras que vão para além desse âmbito mínimo previsto no regulamento da FIFA. E foi o que a nossa federação fez, pediu a colaboração da Liga, pediu a colaboração da Associação de Agentes, do sindicato, e elaborou um regulamento que vai para além do âmbito mínimo estabelecido na FIFA. Onde é que nós nos distinguimos neste momento em relação à generalidade das outras federações e também da FIFA? Tem a ver no processo de registro e na documentação que cada um destes intermediários que se propõe a esta atividade tem que apresentar para exercer a sua atividade em Portugal. Desde logo, é necessário ter a sua situação contributiva, nos nacionais, a situação contributiva regularizada, não ter qualquer registro criminal, uma declaração de idoneidade, de compromissos de honra, um seguro obrigatório, mais um conjunto de documentos que depois serão aferidos pela Comissão, atestando pela idoneidade destes novos agentes esportivos, ou nesta transformação que houve numa figura em num novo agente esportivo. Portanto, relativamente a esta atividade em concreto, nós falarmos no tema dos intermediários, na questão do tráfico humano, eu acho que é estar a criar aqui um estigma numa atividade que acho que também não deve estar colada a este tipo de problema. Nós sabemos que muitos destas personagens que trazem para cá estes atletas identificam-se na origem como agentes desportivos, como agentes de jogadores, mas que na verdade não são. E portanto também é importante defender que nem estão cá registados, nunca tiveram licenças no âmbito daquilo que era concedido na Federação. Portanto, era bom distinguir também esta questão de o que é um intermediário que está regulamentado daquele que é aquele que traz o jovem. Muito bem. Outra questão. Ao nível europeu, a Liga faz parte da EPFL, que é a Associação de Ligas Europeias. Fazemos parte da direção desta associação, que tem normalmente um papel que é perceber como é que funciona cada um dos Estados a que pertence a Liga, depois olhar para os interesses que cada um tem e o que é que nós podemos tentar uniformizar e defender junto das instâncias esportivas internacionais os interesses que as diversas ligas europeias têm. E são preocupações também muitas vezes que surgem, nomeadamente esta questão dos intermediários, também foi uma preocupação e daí que estejam neste momento, como ainda estão a sair os regulamentos nas diversas federações, neste momento estamos a compilar todos os regulamentos, o nosso já existe, para depois tentarmos uniformizar ou sensibilizar a FIFA para fazer alterações neste nível. Há bocadinho falou-se nos estatutos, penso que foi o Sr. Deputado Torrego, sobre o estatuto do jogador. Há três estatutos que um jogador pode ter. Há o estatuto de amador, o estatuto do formando, com contrato de formação, e o estatuto profissional. Estes três podem existir num contrato, num clube que faça parte da Liga. O amador nos escalões de formação, o contrato de formação nos escalões de formação e nas competições profissionais. Por outro lado, pode haver atletas com contrato profissional nas competições amadoras. E estes contratos profissionais não entram na Liga, portanto não são registados na Liga, apesar de ser um contrato de trabalho ao abrigo da Lei 28/98, são registados nas associações que remetem para a Federação e, portanto, não passam pelo nosso crivo. Neste momento, o que é que nós temos ao nível dos estrangeiros no processo de inscrição? Por força do nosso protocolo, a Liga passou a receber a documentação, o processo de obtenção do visto, que depois remete para o CEF. E, portanto, não sendo um requisito obrigatório, é naturalmente cumprido pelos clubes quando querem inscrever um jogador estrangeiro, porque o que é que eles têm que trazer? O contrato de trabalho, o registro criminal no país de origem, de que não tem qualquer situação nesse país, o boletim médico, o número de contribuinte, que tem que também obter e, portanto, não, isto para a obtenção do visto. Portanto, no processo de inscrição, a Liga recebe esta documentação que depois remete para o CEF e dá início ao processo de obtenção de visto. E, portanto, os nossos atletas, as situações que eventualmente terão surgido, se aconteceram, não faz muito sentido que sejam em atletas que tenham sido inscritos nas competições profissionais. Podem estar nos escalões de formação dos nossos clubes, mas nas competições profissionais não faz sentido, porque há este mecanismo que nada custa, que é juntar a documentação que nós remetemos para o CEF e, a partir daquele momento, o CEF tem conhecimento, é aberto um processo que depois culmina numa entrevista e na emissão do visto. Nos contratos de formação, apenas aqueles que são inscritos nas competições profissionais. Porque nas competições de formação não passam por nós. Portanto, não sabemos isso. Isso é um processo que é via associação, federação. Embora, não é obrigatório a apresentação de um visto nas competições profissionais. O que eu digo é que, com este procedimento que nós temos com o CEF e que a Federação está também em vias de estabelecer com o CEF, passa a ser natural não acontecer situações, eu não diria ilegais, de irregularidade, porque logo de início damos início ao processo de obtenção de visto através da Liga via CEF. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. João Martins. Teremos concluído aqui, julgo eu, as declarações da Liga de Futebol Profissional. O Sr. Presidente deixou já, e já foi distribuído por todos os seus deputados, um conjunto de documentação que nos fez chegar, a quem, em nome da Comissão, Sr. Presidente, agradeço muito, são importantes para o trabalho que esta Comissão está a fazer no âmbito deste processo, que esperemos venha a ter melhor solução no futuro, eventualmente até com possibilidade de alteração legislativa em algumas matérias. Em nome de todos, Sr. Presidente, esta Comissão é a Comissão que trata as questões do desporto, ficamos sempre com as portas, como não poderia deixar de ser, abertas para a Liga, sempre que a Liga entender que nos deve solicitar, nos deve questionar, nos deve fornecer alguns elementos que entender convenientes, estaremos sempre, com certeza, evidentemente, à vossa disposição. Muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui trouxe e que foram, de certeza, muito úteis. Muito obrigado.